Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma agência bancária de Quitandinha foi atacada nesta madrugada. Pelo menos 10 suspeitos participaram da ação. De acordo com a polícia militar da cidade, desta vez o alvo não foram os caixas eletrônicos, mas sim um cofre. Só que, para surpresa deles, dos bandidos, após a explosão, eles verificaram que tinham explodido o cofre errado. Não havia dinheiro, como era esperado, só cheques e moedas. Eles acabaram não levando nada, fugiram do local com 3 carros. No trajeto, os suspeitos atearam fogo em um dos veículos que foram usados nessa ação, uma caminhonete Mitsubishi. Os outros 2 carros usados no assalto não foram identificados. Segundo a polícia, até agora, ninguém foi preso. A colheita e a venda do pinhão estão proibidas até sexta-feira. O alerta é do Instituto Ambiental do Paraná. O objetivo da portaria expedida pelo IAP é garantir a maturação do pinhão e a continuidade da araucária no estado. A portaria também proíbe a comercialização de pinhas verdes, independente da data, já que os pinhões podem representar risco à saúde neste período de maturação. A pessoa que for flagrada vendendo pinhão, transportando ou armazenando a semente antes do dia 1º de abril, está sujeita à multa de R$ 300 para cada 60 quilos de pinhão. Se você achar alguém fazendo isso, pode denunciar. A denúncia pode ser feita pelo site do Instituto Ambiental do Paraná, www.iap.pr.gov.br. Vamos a Brasília. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O procurador apresentou um novo projeto com mudanças na lei sobre abuso de autoridade. Os senadores acreditam que esta proposta torna mais completo o debate sobre o tema no Congresso. Mais detalhes com Paula Groba.
Entre as mudanças sugeridas pelo Ministério Público estão proibições da aplicação da lei em caso de divergência de interpretação jurídica, o uso do cargo ou função para obter vantagem ou privilégio e a utilização indevida de algemas. Além disso, a proposta prevê a tipificação do crime de uso abusivo dos meios de comunicação ou de redes sociais para antecipar a atribuição de culpa antes de concluída a investigação e formalizada a acusação. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que a intenção é aprofundar o debate sobre o tema no Congresso.
Nós, do serviço público, que trabalhamos de forma responsável, acho que nenhum de nós tem medo de uma lei de abuso de autoridade. A matéria é uma lei moderna que traz tipos de abuso antigos e traz tipos de abuso modernos.
Na avaliação do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a proposta do Ministério Público pode tirar do debate a ideia de retaliação.
Nós temos agora uma proposta sobre abuso de autoridade e não uma retaliação. Eu acho que o Procurador-Geral da República deu uma contribuição ao debate.
Na mesma linha, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, recebeu as sugestões como uma oportunidade para um debate mais isento.
Eu acho que é uma oportunidade que o Senado tem agora de absorver essas propostas que vieram do Ministério Público com credibilidade, sem corporativismo, e nós saímos desse impasse.
Autor do projeto de lei sobre abuso de autoridade, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, de Alagoas, defendeu um debate amplo sobre o tema.
É fundamental que todos participem desse debate para que nós possamos chegar ao texto melhor agora. Não podemos é deixar de ter no Brasil uma lei de abuso de autoridade.
Para o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, o debate está colocado, mas é preciso tempo para a discussão.
Eu vejo que então agora está aberto o debate. O debate dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Eu não vejo é porque dá celeridade a ele, sem que tudo isso fique bem explicado para a sociedade. E ele, hora alguma, poderá colocar em dúvida que a sua votação ou a sua tramitação vem amanhã para poder inibir toda e qualquer ação da Operação Lava Jato.
Ronaldo Caiado disse que pretende apresentar um requerimento na CCJ, convidando Rodrigo Janot para detalhar o anteprojeto na comissão. Da Rádio Senado, Paula Groba.
O presidente Michel Temer sancionou ontem a medida provisória 747. Ela simplifica os processos de renovação de outorgas das emissoras de rádio e de TV em todo o Brasil. Outra simplificação importante desta medida provisória é a dispensa de concordância prévia nos casos de transferência de emissoras. Essa medida deve eliminar milhares de processos administrativos. Cariane Costa.
sancionada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer a medida provisória que muda as regras para a renovação de concessões de rádios e TVs no Brasil. A expectativa é que agora os processos de renovação e transferências de outorgas às emissoras de rádio e TV sejam mais simples, sem precisar da aprovação do governo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente disse que as novas regras modernizam e desburocratizam as renovações.
Que nós estamos dando um passo decisivo, mais do que agilizar e desburocratizar, eu creio que é uma contribuição que nós damos à imprensa livre do nosso país.
O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Camargo, e o presidente da Abratel, Luiz Cláudio Costa, comemoraram a nova legislação. Na avaliação dos dois, a medida vai modernizar o setor. Já organizações sociais, como o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, criticam a medida. Os representantes argumentam que a nova legislação mantém os mesmos grupos como donos dos veículos e dificulta que novos grupos disputem a concessão. De Brasília, Tariane Costa.
A equipe econômica do governo federal deve anunciar hoje um corte de despesas para solucionar o déficit nas contas públicas. Detalhes com Daniele Soares.
O corte nas despesas da União deve ser anunciado hoje pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Ontem, a equipe econômica ficou até tarde fechando os números. No balanço, Fazenda e Planejamento avaliaram o impacto das receitas de processos judiciais e da mudança no sistema de precatórios, que são dívidas pagas pelo governo sob ordens da Justiça. Na última semana, Meirelles anunciou que os cofres públicos estão com uma diferença de 58 bilhões de reais entre receitas e despesas para conseguir fechar as contas e cumprir a meta fiscal, que é de 139 bilhões de reais. Na tentativa de reduzir essa diferença, uma das medidas previstas é um aumento de impostos. De Brasília, Daniele Soares.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça valida as assinaturas do projeto anticorrupção. Lembra? Aquele que foi mandado para o Ministério Público, que foi todo mudado pelo Congresso Nacional? Pois bem, ele ainda está lá sendo discutido. Agora, o deputado Rodrigo Pacheco, que é o presidente da CCJ, mandou o texto de volta para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora o projeto vai ser analisado novamente, como o Supremo havia mandado. Marcelo Lacha.
O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, encaminhou de volta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. O anúncio foi feito logo antes de iniciar a primeira reunião da CCJ em 2017. Em seu despacho, Pacheco valida a conferência de assinaturas feita pela Secretaria-Geral da Mesa e reconhece que a proposta atende aos requisitos para um projeto de iniciativa popular.
O que eu, como presidente da CCJ, fiz foi então aderir ou determinar que esta conferência de assinaturas pela Secretaria-Geral da Mesa é válida e adequada ao que é a Constituição Federal e, portanto, opinando e entendendo que está cumprindo esse requisito do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, podendo-se conhecer o projeto como de iniciativa popular, considerando que 1.741.000 assinaturas foram conferidas como válidas pela Secretaria-Geral da Mesa.
O projeto de medidas anticorrupção foi aprovado pelos deputados em novembro do ano passado e já estava tramitando no Senado quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ordenou em dezembro o seu retorno à Câmara. O mandado de segurança que deu origem à decisão judicial foi impetrado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Rodrigo Maia fez, então, um acordo com o Fux para que a Câmara recontasse as assinaturas ao projeto. O presidente da Casa determinou em fevereiro que o trabalho fosse executado pela SGM e atestado pela CCJ. Para que um projeto de iniciativa popular seja válido, é necessária a adesão mínima de 1% do eleitorado, distribuído por pelo menos 5 estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um. O Tribunal Superior Eleitoral considera que existem hoje 144 milhões de eleitores no país. Portanto, o número mínimo de assinaturas para um texto de iniciativa popular seria de 1,44 milhão. A conferência realizada pela SGM contabilizou 1.741.721 assinaturas como válidas. Pacheco, que foi eleito semana passada para comandar a CCJ nesse ano, explicou que não houve assinaturas falsas e que, quando estava faltando documentos de um eleitor, a assinatura desse cidadão era descartada. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre Lava Jato. e também sobre a liberação de novas contratações nas universidades estaduais do Paraná.
Paraná de hoje volta já.